Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 14. E há três semanas atrás nós fizemos um almoço. Nós chamamos o almoço bem-vindo à família, a recepção de novos membros, aqueles irmãos que escolheram fazer desta igreja não mais a sua visita, mas a sua casa. Não é? Dizer assim, olha, estes irmãos são os meus irmãos, este pastor é o nosso pastor, este grupo, esta família. Ou seja, que chamamos a este lugar, ao Centro Cristão Vida Abundante, aqui na Figueira da Voz, de casa. E eu decidi, naquele domingo, falar uma mensagem que eu dei o título Eu Amo a Minha Igreja. E que, resumidamente, nós desejamos ser uma grande família. E falámos três pontos. Que vive em unidade, que respeita a diversidade e que pratica a mutualidade. E pensava eu que ficávamos por ali. Depois, no domingo a seguir, eu senti falar, nós continuámos sobre essa série, Eu Amo a Minha Igreja, porque uma das compreensões que eu tenho do Evangelho de Jesus muito forte é que o Evangelho de Jesus nos liberta. Nós somos pessoas livres. Diga ao meu lado, nós somos livres. Então nós não vamos liderar com a coação, ou manipulação, ou medo, ou apresentar a maldição para as pessoas fazerem, seja o que for, porque em Cristo nós somos livres. E se vocês que faltaram e que não vieram a semana passada, eu quero vos encorajar a passar lá pelo nosso canal do YouTube, está lá, penso eu, né? Da semana passada, nós somos livres em Cristo. E que não vamos usar textos porque não os consideramos bíblicos. Eu sei que terminei com esse texto, Malaquias 3.10, usando, trazei os dízimos e acenando com a maldição e que vão parar ao inferno, etc. E eu até disse que isso é uma ofensa ao Evangelho de Jesus. Isso nos afasta da graça de Deus. Esta é a nossa compreensão. E daí vem o pensamento, ah, então nós não temos que... Não, na verdade nós temos esse slogan no nosso meio que nós não temos que... Diga ao irmão, nada. Nada. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que fazer isto. Não, nós não temos. Porque em Cristo nós somos livres. Mas hoje, ao celebrarmos a ceia, pão e vinho, e ao terminar dessa forma, e uma ou outra irmão perguntaram-me com todo o coração, mas pastor, mas eu praticava isto, será que não devo praticar? Então qual é o nosso entendimento? E nós vamos começar por ler Gênesis, capítulo 14. E eu peço desculpa aos irmãos, mas hoje eu fui buscar ali a minha Bíblia, que eu não uso no púlpito, mas que eu hoje vou usar, que é a versão o livro. Está bem? Excepcionalmente eu vou usar dois capítulos com esta Bíblia. E é a primeira vez na Bíblia que vemos ou lemos a palavra pão e vinho. Esse que vamos celebrar hoje também. Então eu vou começar a ler Gênesis capítulo 14. A partir do versículo 18. 17. Pode ser? Quando Abraão regressava desta vitória contra Kedorlaomer e os reis que eram seus associados no Vale de Savé, hoje chamado Vale do Rei, o rei de Sodoma veio encontrar-se com ele. Melquisedeque, rei de Salém, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ofereceu-lhe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo assim, que a bênção do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, te seja dada, Abraão. E que seja honrado o Deus Altíssimo, que te livrou dos teus inimigos. Então, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que trouxera. Pai, nesta manhã te damos graças por todo este tempo E te pedimos mais uma vez que tu nos continues a dirigir, Senhor, que tu nos continues a falar. E que seja o teu Espírito a ministrar aos nossos corações, Senhor. Que a palavra não seja de mente para mente, mas de espírito para espírito, em nome de Jesus. Irmãos, para contextualizarmos esta história, quando pensamos em Abraão, pensamos em Gênesis 12. Quando Deus chamou Abraão, né, lá da sua terra, da sua parentela, e Deus disse, sai aí da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te disser. E Deus lhe faz uma promessa, eu vou abençoar a tua vida, eu vou abençoar a tua descendência, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Abraão sai e leva consigo o seu sobrinho Ló e a sua família, e então vão estas duas famílias, e eles saem de Arão, né, perdão, da terra de Ur, dos caldeus, eles vão até Arã, descem até o Egito, depois saem do Egito, e nessa caminhada que eles fazem juntos, eles foram crescendo, os seus rebanhos foram crescendo, os seus bens foram crescendo, e até a certa altura, Abraão e Ló, ou os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles têm ali uma contenda, parece que a terra ficou pequenina para toda aquela gente, então Abraão decidiu com Ló separarem-se, no sentido, olha, Abraão disse, Ló, qual é o lugar que queres ir? Olha, vou para ali. E então Abraão disse, então pronto, eu vou para este lugar, né? Abraão está lá em Gênesis 13. Abraão ficou em Canaã, Ló foi perto de Sodoma e Gomorra. O capítulo 14, que nós lemos, começa que naquela zona onde Ló estava, aquela zona entrou em guerra, quatro reis se juntaram contra cinco reis, e no meio daquela guerra, o Ló foi levado preso, a família, os seus bens e toda aquela gente. Abraão soube, e então preparou lá o seu pessoal e foi guerrear para libertar ou salvar o seu sobrinho Ló. E a família e os bens. Então quando Abraão vai, ele consegue libertar o sobrinho, ele vence aquela batalha, e quando ele volta da batalha, então é quando se dá este encontro entre Abraão e Melquisedeque. É quando se dá este encontro em que este tal Melquisedeque aparece com pão e com vinho, este tal Melquisedeque abençoa Abraão e Abraão decide, né, lhe dar 10% do dízimo a este tal Melquisedeque. E a primeira pergunta para nós começarmos a meditar nesta história é, quem é este Melquisedeque que é dito dele sacerdote do Deus Altíssimo. Porque quando nós começamos a pensar em sacerdócio, nós temos que avançar a história pelo menos uns 700 anos. Porque o sacerdócio levítico, ele só foi instituído no tempo de Moisés. Ele só foi instituído no tempo de Arão, não é? A tribo de Levi, os sacerdotes, os levitas, etc. E isso aconteceu mais ou menos 700 anos depois deste acontecimento. É muito interessante, os irmãos provavelmente já repararam, mas a Bíblia tem coisas muito interessantes para nos fazer pensar. Por exemplo, quando eu leio sobre Noé, Noé diz que ele, no tempo de Noé, ele colocou os animais na arca, não é? Quem é que já leu essa história? Mas é interessante que diz que Noé, ele separou os animais, os santos, os puros, dos impuros. E a minha pergunta, a minha observação é esta. Quem é que ensinou a Noé que havia animais puros e que havia animais impuros? Se a lei só aconteceu mais ou menos também 700 anos depois. Há coisas muito interessantes. Por exemplo, outra coisa muito interessante é o que é dito sobre Abraão. Por exemplo, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 4, agora Deus está a falar com o filho de Abraão, o Isaac. E Deus está a lembrar ao Isaac a promessa que ele tinha feito ao seu pai Abraão. No versículo 4, ele diz assim, Gênesis 26, 4, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, darei a tua semente a todas as tuas terras e em ti serão benditas as nações da terra. O versículo 5 diz assim, porquanto Abraão, ou seja, tudo isto, porquê? Porque Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Como é que Abraão guardou a lei de Deus, a Torá, se ela só apareceu 700 anos depois? Ou seja, o pensamento é este: quem é que ensinou a Abraão a lei? Quem é que ensinou a Noé a lei? Porquê que este Melquisedeque é considerado um sacerdote do Deus Altíssimo? Ou seja, Deus tinha uma ordem sacerdotal muito antes, não é, do sacerdócio levítico, não é, que é este sacerdócio que vem da ordem de Melquisedeque. Por isso, no Salmo 110, versículo 4, quando fala de Melquisedeque, diz assim: que Melquisedeque é sacerdócio eterno, sacerdócio, não é, para todo o sempre. Ele é sacerdote para todo o sempre. Quando nós vamos a Hebreus, vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus a Hebreus. O autor da carta aos Hebreus conta esta história e dá-nos um pouco mais informações sobre este tal Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso 1. E eu vou voltar a ler também, irmãos, a partir desta tradução, o livro, que diz assim: este Melquisedeque era rei da cidade de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo, quando Abraão regressava vitorioso de uma grande batalha contra vários reis. Melquisedeque saiu-lhe ao encontro e o abençoou. Quem é que abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão. E Abraão não é um homem qualquer. Abraão é o pai da fé. E ele vai explicar que é o maior que abençoa o menor. No versículo 2 diz assim: então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo o que trouxera. Melquisedeque significa rei de justiça. Além disso, é também rei de Salém, que significa rei de paz. Aparecendo sem que seja mencionado pai, mãe, nem existindo nenhuma menção dos seus antepassados ou indicação sobre o seu nascimento ou morte, a sua vida torna-se assim semelhante à do Filho de Deus, que é sacerdote para sempre. Eu estava a falar, e alguns teólogos dizem que é uma tipificação de Deus, uma cristofonia, não é? É Jesus a aparecer ali no Velho Testamento. Ele disse em versículo 4: notem que este Melquisedeque foi uma figura importante. Foi a ele que o patriarca Abraão deu a décima parte dos despojos. Ou seja, quem é este para que este Abraão, o pai da fé, não é, nós que viemos de Abraão para fazer isso? Ora, aos sacerdotes descendentes de Levi é-lhes ordenado pela lei de Moisés a cobrar a décima parte de tudo ao povo, mesmo que sejam descendentes de Abraão. Contudo, Melquisedeque, que nem tinha nada a ver com Levi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou, sendo este quem tinha já recebido a promessa de Deus. Quer dizer, Deus já o tinha abençoado, quem? Abraão. Mas mesmo assim, este Melquisedeque abençoou o Abraão. Sem sombra de dúvida, a pessoa que tem poder de abençoar é sempre maior do que a pessoa que é abençoada. Ou seja, percebemos que este Melquisedeque não pertence à linhagem de Davi. Percebemos que este Melquisedeque não pertence à ordem levítica de Israel. E percebemos também que não existe aqui qualquer obrigatoriedade de Abraão de dar o dízimo, que ele não está a viver esse tempo. Esse tempo aconteceu 700 anos depois, mas é alguma coisa que ele faz. Ou seja, Abraão é abençoado pelo Melquisedeque, que representa Deus, e ele ao ser abençoado, ele honra esse Melquisedeque com a sua décima parte. Versículo 8. Lembremos-nos que os sacerdotes judaicos que recebiam os dízimos do povo eram simples mortais. Porém, Melquisedeque não nos é dito que tenha morrido. Não teve pai, não teve mãe, não tem princípio, não tem fim, não morreu, é semelhante ao Filho de Deus. De quem é que ele está a falar? Poderemos ainda dizer que o próprio Levi, antecessor dos sacerdotes, que cobra os dízimos, pagou ele próprio o dízimo a Melquisedeque, na pessoa de Abraão, sendo o seu antecessor. Pois, embora Levi não fosse ainda nascido, a semente dele estava nos lombos de Abraão quando Melquisedeque cobrou o dízimo. Ou seja, o autor de Hebreus ele está a dizer assim, olha, a tribo de Levi, que recebe dízimos lá na nação de Israel, ele, Deus, essa tribo que ainda não era nascida, deu o dízimo, né, através de Abraão, a esse Melquisedeque. Não tem pai, não tem mãe, não tem princípio, não tem fim, né? Ele é parecido com Deus. E a Bíblia aqui, em Hebreus, ele fala-nos também que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi. Por isso nós lá lemos, e aqui em Portugal brincamos com o Sporting ou com o Benfica, etc., mas que é, Jesus é o leão da tribo. Mas a verdade é que os sacerdotes não vinham da tribo de... Vinham da tribo de Levi. Mas Jesus é de outra ordem. Ele vem de outra casta, se assim se pode dizer. Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Antes de Levi, antes de Moisés, antes de Arão, antes de Abraão, Melquisedeque vem antes de toda essa gente. E foi, ou seja, o dízimo faz parte da lei. Sim, é verdade. O dízimo faz parte da tradição levítica e nesse tempo a obrigatoriedade, maldição, uma série de coisas. Sim, mas este acontecimento aqui, a verdade é que Abraão e o dízimo de Abraão não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com obrigatoriedade, não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com essa ordem instituída em Israel. Essa experiência aqui é de outra ordem. E é isso que nós vamos falar hoje. E quando ele fala aqui que traz pão e vinho, é algo que é uma cerimónia que é onde há pão, onde há vinho, onde há bênção, onde há um sacerdote e onde há um dízimo. Então esse pão e vinho, porquê? Na tradição de Israel, esta cerimónia chamava-se o, não sei se é assim que se pronuncia ou não, Kiddush. Ou seja, o Kiddush é a primeira celebração de gratidão a Deus e da consagração da Páscoa. Oh, o Kiddush é a primeira celebração de consagração a Deus, de gratidão a Deus, de exaltação para abrir o Shabat. O Shabat é o dia de descanso. Então é gratidão a Deus, porquê? Porque eles foram libertos da escravidão. Eles viveram um tempo que eles não tinham dia de descanso. Eles viviam de sol a sol, trabalhavam todos os dias, toda a hora, e eles estavam escravos. E agora, ao entrar nesse dia do descanso, quem deu esse descanso foi Deus. Então o Kiddush, o pão e o vinho, é essa primeira celebração e é esta atitude de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Esse é o Kiddush. Quando a família judaica se reúne para celebrar o Shabbat, não é? O dia do descanso, a primeira celebração é essa, é o que? Essa bênção a Deus, de gratidão a Deus. Então, o que é que Jesus faz com os seus discípulos quando estão a celebrar a Páscoa? Ele não assa o cordeiro. O que é que ele faz? Ele traz o pão e o vinho. Quem é que ensinou Jesus a pegar no pão e no vinho? Moisés. A ordem levítica. Não, quem ensinou Jesus a pegar no pão e no vinho é este, quando eu digo este Melquisedeque, é esta ordem sacerdotal que nós desconhecemos. Que ensinou Noé, que ensinou Abraão e que ensinou Jesus. Porque Abraão, ele sabia a Torá 700 anos antes de ser dada a Moisés. A verdade é que Noé sabia quais eram os animais puros e impuros 700 anos antes de ser dado a Moisés. Então, quando Abraão volta vitorioso da guerra, ele encontra-se com Melquisedeque, esta representação de Deus. E esse Melquisedeque, ele traz pão e vinho para a mesa, para esta cerimónia. E este Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Ele proclama a bênção de Deus para Abraão. E Abraão, em resposta a essa, em resposta de gratidão, ele lhe entrega o dízimo. Então, que esta cerimónia de Melquisedeque não existe aqui um princípio que atravessa toda a Bíblia e que vem de uma ordem superior, que não tem nada a ver com obrigação, não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com a tribo de Levi, o sacerdote, etc. Não, vem de outra ordem, que é este princípio. É a noção que existe no universo um Deus que é digno de ser adorado. É a noção que a vida no universo é dádiva de Deus, é bênção de Deus, é presente de Deus. É como se Melquisedeque chegasse a Abraão e dissesse assim: olha, Abraão, tu sabes, tu venceste esta guerra, mas tu sabes que alguém te deu essa vitória, sim ou não? Claro que sim. É como Melquisedeque chegasse a Abraão e dissesse assim: olha, Abraão, tu sabes que tu possuis bens, mas que esses bens, ele é dádiva de Deus na tua vida, sim ou não? Claro que sim. Olha, tu sabes que há alguém no universo que não só criou todo este universo, mas sustenta este universo com a palma das suas mãos, sim ou não? Claro que sim. Então aqui está o pão e o vinho, símbolos dessa vida que te é dada e dessa bênção que está sobre a tua vida. E em resposta a essa bênção, a essa gratidão, há um devolver aquilo que tenho nas minhas mãos e honrar a Deus com os 10% que Abraão estava na sua posse. Ou seja, da mesma forma que o pão e vinho representam vida doada, digam assim, vida doada. Os dízimos de Abraão representam gratidão e consagração a Deus. Da mesma forma que pão e vinho representa vida doada, os dízimos de Abraão representam gratidão e consagração a Deus. E este é um princípio que atravessa toda a Bíblia. Vamos ver, por exemplo, Provérbios capítulo 3. Versículo 9. Pão, vinho, dízimo, sacerdote. Que abençoa em nome de Deus, sendo o próprio Deus. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós podemos ler de duas maneiras esta passagem. Nós podemos ler como lei, como obrigação. Tu tens a obrigação de. Ou nós podemos olhar para esta passagem como um princípio de vida. Porque ele começa com esta palavra: honra ao Senhor com a tua fazenda. Honrar, podemos dizer essa palavra, honrar. E o princípio é este: as primeiras coisas devem estar em primeiro lugar. Este é um princípio que atravessa toda a Bíblia. As primeiras coisas devem estar em primeiro lugar. É como se o provérbio dissesse assim: olha, queres prosperar? Olha, coloca Deus em primeiro lugar. As primeiras coisas, em primeiro lugar. Jesus, ele disse a mesma coisa de outra forma. Lembra-se quando lá diz em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, os discípulos estão preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, e Jesus começa ali a falar com eles e termina lá no final, no versículo 33, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, quais coisas? Qual era a preocupação deles? O vestir, o comer e o beber. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Digo, irmão lá, as primeiras coisas, em primeiro lugar. Quando nós não colocamos as primeiras coisas em primeiro lugar, a nossa vida começa a virar uma confusão. E eu não estou a falar apenas de dinheiro. Na verdade, estou quase a terminar. Eu estou a falar de todas as coisas. Quando nós não colocamos Deus no lugar onde Ele deve estar, a nossa vida começa a virar uma confusão. Quando nós não colocamos a esposa no lugar onde ela deve estar, a nossa vida começa a virar uma confusão. Quando nós não colocamos os filhos no lugar onde eles devem estar, a nossa vida começa a virar uma confusão. Quando nós não colocamos o tempo no lugar onde ele deve estar, a nossa vida começa a virar uma confusão. Quando nós não colocamos a nossa saúde no lugar onde ela deve estar, a nossa vida começa a virar uma confusão. Quando as prioridades da minha vida não estão ajustadas e adequadas, a minha vida vira uma confusão. Então o princípio é claro, as primeiras coisas em primeiro lugar. Este é o princípio de vida. Não é eu tenho que. Quando colocamos o pão e o vinho na mão, que nós possamos nos lembrar, vida doada, vida recebida. O que é que Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 53? Jesus disse assim, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O corpo e o sangue de Jesus simboliza tudo o que nós temos e o que nós somos é dádiva de Deus. Nada é nosso. Tudo o que temos, nós recebemos. É que qual deveria ser a nossa resposta como Abraão? Deveria ser a mesma de Abraão. Ser a resposta de consagração, de agradecimento, de gratidão e honra. É dizer, Senhor, aqui está o que é teu. Porque se eu tenho, eu recebi das tuas mãos. A vida que eu tenho, eu recebi. Não olhamos para o dízimo como uma obrigatoriedade. Muito menos acenar com a maldição e vai parar ao inferno. Vamos dar os melhores frutos. Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar aquilo que é mais precioso. E eu volto a dizer, eu não estou a falar apenas de dinheiro. Eu tenho um talento na música. Quer dizer, eu não tenho. Eu estou a falar. Mas alguém que tem um talento na música, o melhor fruto, eu vou honrar a Deus. Eu vou celebrar ao Senhor. Eu vou reconhecer que aquilo que eu tenho, esta capacidade que eu tenho, este talento que eu tenho, é dádiva dEle. Então, em primeiro lugar, em resposta de adoração, em resposta de gratidão e de reconhecimento que não é meu, vem dEle, eu vou servi-Lo com esse dom. Então, este é o ADN desta casa. Pode-se não saber explicar desta forma. Quando se sacrifica, quando se doamos, quando nos damos, porque tudo o que esta casa tem, tem a ver com sacrifício e doação de muitas pessoas, e muitas delas já não estão entre nós. Estão no céu com o Senhor. Mas tem a ver com este entendimento. Não tem a ver com obrigação. Não tem a ver com medo de maldição. tem a ver com o reconhecimento de que aquilo que nós somos e o que nós temos vem dEle. E nós estamos aqui para te servir e dar o nosso melhor. E o nosso melhor, para nós darmos o nosso melhor, nós sacrificamos por amor a Ele. Não é da ordem de Levi, é de outra ordem. É muito mais superior. E isso vai passando de geração em geração. Quando nós vemos aqui o Paulo sempre, sexta e domingo, e sexta e domingo, e sexta e domingo, e isto e aquilo, tem a ver com... Vem da geração anterior, do irmão bem-vindo. Vem da geração ainda anterior, do irmão Alfredo Faria. Quando no meu escritório tem lá uma placa que há 20 ou 30 anos um pastor decidiu colocar lá Alfredo Faria. É honrar aquele homem o quê? Ai, porque aquele homem tem os olhos bonitos. Não, o sacrifício, a doação, a entrega, todas essas obras e uma série de coisas. Esse é o nosso ADN. É assim que nós pensamos. Nós não pensamos da forma obrigação, vamos para a maldição, vamos querer, vamos dar porque vamos ter um carro maior e uma coisa melhor. Não! Não, isso é de outra ordem. Porque 700 anos antes há uma ordem, um sacerdócio que vem de lá, do Deus Altíssimo, em que nos leva a doar, que nos leva a sacrificar, que nos leva a colocar tudo, porque há este reconhecimento: tudo o que temos e tudo o que somos é dádiva de Deus. E a forma de eu agradecer e honrar é devolver aquilo que já é dele. Amém? As primeiras coisas, em primeiro lugar. A minha pergunta para terminar é: como é que estão as tuas prioridades? Como é que estão as tuas entregas? Deixa-me dizer isto. Servir e abençoar vem sempre antes de nós. O mundo não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina isso. Fazer o bem, ser solidário, ser generoso, vem sempre antes de nós. O mundo não nos ensina isto. O Evangelho nos ensina isso. É fácil ser assim? Diga-me ao lado. Claro que não. É fácil ser assim? Claro que não. Seria um tonto se eu dissesse que era fácil. É fácil ficar para o último na hora de servir? Mas há mães hoje que, por amor aos seus filhos, servem os filhos primeiro e ficam para o último, sem saber se o último vai sobrar alguma coisa para eles comerem. Por isso é que eu uso a palavra sacrifício. Há um evangelho que não é um evangelho que nos tem ensinado. Que é dar para eu receber. Isso é o egoísmo. É, eu dou uma perna para receber o peru inteiro. Isso é o que o mundo ensina. Isso é egoísmo. A mãe, quando fica para o último, sem saber se vai sobrar alguma coisa para ela comer, não há qualquer egoísmo, há uma doação. Há uma entrega. É isso que eu aprendo com Jesus. É isso que o Evangelho de Jesus nos ensina. Nós não servimos para que Deus nos dê. Ele já nos deu tudo. Pensamento é outro. Tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou, a Ele nós devemos. As primeiras coisas, em primeiro lugar, as primeiras coisas em primeiro lugar. Vamos ficar de pé. Conversão não é uma mudança de Deus. Conversão é uma mudança de mentalidade. muita gente pelas igrejas que não mudaram de mentalidade. Mudaram apenas de Deus. Por isso, na nossa igreja, nós dizemos: não temos que. Não temos que. Se o teu coração não está no ato que estás a fazer, não tens que. Sim, para a contabilidade da igreja dá jeito, mas aqui a questão não é essa. A questão é que quando nós vamos celebrar isso no culto, nós estamos a honrar a Deus, nós estamos a adorar a Deus, nós estamos a expressar o nosso coração. Senão apenas a igreja torna-se um negócio. Não vejo isso em Jesus. Olha, se tu estás mal com o teu irmão, não sei o quê, deixa ali a tua oferta, vai-te reconciliar e depois volta e vai dar a oferta. Ou seja, a oferta dessa forma não é importante. O importante é tu te reconciliares. Então depois vai lá adorar a Deus, porque a tua adoração está em conformidade com a tua ação. Certo? Quais são as tuas prioridades que tu precisas colocar em ordem? Será Deus? Será que Deus está a ocupar o primeiro lugar na tua vida? Como é que nós vivemos isso? Olha para as tuas decisões. Ele faz parte das tuas decisões. Oh, Deus é alguém que eu procuro quando as coisas estão a correr mal. A tua família está a ocupar o lugar que deve na tua vida? Ou é o teu emprego? Ou é os teus amigos? Ou é o teu hobby? A tua saúde está a ocupar o lugar que deve na tua vida? Ou o excesso de trabalho, o excesso de ocupação, e a saúde fica para o último? Senhor, coloca em ordem, ou ajuda-nos a colocar em ordem as prioridades, Senhor. E a minha oração nesta manhã, Senhor, ajuda-nos a pensar de acordo com o Evangelho de Jesus e não de acordo com uma mentalidade mundana que por vezes entra pelas nossas igrejas adentro, mas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Antes de tomar o pão e o vinho, eu te quero pedir perdão, Senhor. Não, nós não te queremos usar para ter uma vida melhor. Nós te queremos honrar, reconhecendo que tu és o autor da vida. Tu não nos deves nada. Nós é que te devemos tudo. Será que tu podes abrir o teu coração e falar com Deus? Enquanto o grupo sobe, enquanto os irmãos que vêm servir a ceia podem se aproximar da mesa para juntos celebrarmos essa ceia. Celebramos a vida de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a voltar ao Evangelho. Ajuda-nos a voltar à simplicidade do Evangelho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.